Começa agora Universo Maçônico.
Olá, bem-vindos ao nosso programa Universo Maçônico. E hoje nós vamos abordar um tema bem delicado que foi um dos maiores desastres que ocorreram na humanidade. Então a gente vai tratar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e, claro, as consequências dela para a maçonaria, principalmente nos países envoltos ali na Europa, que, onde começou esse conflito. Então, o Hamilton está aqui conosco, como sempre, né? Nosso historiador, que conhece bastante, ele já pesquisou, já até escreveu um pouco, né, sobre a maçonaria e o nazismo, o que a maçonaria sofreu nessa época. Então, a gente vai abordar com vocês, né, esse tema da maçonaria e o nazismo. E, para começar, acho que a gente podia fazer uma retrospectiva, né, Hamilton? Dizer como que a gente chegou na Segunda Guerra Mundial, certo?
Perfeito, professor Álvaro. Vamos. Eu acho que o ideal é a gente começar a contextualizar para as pessoas entenderem que não foi só um evento isolado, né? Isso veio acontecendo no decorrer dos anos e para chegar na tragédia que aconteceu, né? Então, nós não somos especialistas nisso, mas nós vamos tentar explicar um pouquinho do contexto do que aconteceu, né?
Isso, a nossa área é mais maçonaria do que história, mas um pouquinho a gente lembra, ó, da quinta, da sexta série, né? Então, pode passar o slide para nós, por favor? Olha aí, Hamilton, fala aí sobre o nosso slide. Uma das muitas campanhas contra a maçonaria na época, já do Segunda Guerra, né?
Exatamente, esse slide já é um slide da Segunda Guerra, né? Então, ele fala sobre a maçonaria, a Freemasonry under the Nazi regime, né? Fala sobre a maçonaria sob o regime nazista, quer dizer, sob, no sentido de estar embaixo do regime.
Exatamente. Sofrendo com o regime.
Né? Exato.
Então, e aí a gente pode falar um pouquinho, então, no próximo slide, de como... O que vai originar a Segunda Guerra? Na verdade, a gente tem que voltar ali para a Primeira Guerra para mostrar o porquê que o Hitler e toda aquela equipe dele...
Aonde eles apareceram, né?
Da onde eles vieram, exatamente. Então, o que acontecia lá? Antes de 1914, antes da guerra, a Alemanha tinha seu império ali grande, junto com o Império Austro-Húngaro. E o que aconteceu? Eles queriam anexar, né, mais...
Territórios
para eles, assim como a Inglaterra, a França tinham seus territórios lá na África, principalmente. Os alemães também queriam territórios, porque eles vinham de uma época da Revolução Industrial. E foi bem nessa virada de século ali, de 1900, a Alemanha, ela supera a Inglaterra na sua frota naval e na produção de ferro. Então ela começa a precisar de mais territórios. Então primeiro ela vai dizer assim: opa, então vamos anexar o Império Austro-Húngaro, porque... são germânicos também, é toda a mesma língua, todo o mesmo povo, vamos anexar esse pessoal. Em seguida, eles vão e anexam ali embaixo a Bósnia e Herzegovina.
Sim.
Só que ali tinha um problema, porque a Sérvia também queria fazer a Grande Sérvia anexando a Bósnia. Então já criou um conflito entre os dois, né? E nessa época que vai ter o assassinato do Duque Ferdinando, porque ele vai fazer a visita lá na Bósnia.
Isso. E deflagra a Primeira Guerra. Mas nós não podemos esquecer que, olha, veja como estava confusa a coisa nessa época. Estava tendo a guerra russo-nipônica, né? Russo-japonesa, e os russos também tinham uma frota de navios muito grande, o Japão também. E isso tudo estava acontecendo ao mesmo tempo na Europa. Então, era um caldeirão propício para isso. Quando houve o assassinato do Ferdinando, realmente...
É porque... com a Revolução Industrial, os países começaram a se armar.
Isso.
O período pós-Primeira Guerra é chamado de período da paz armada.
Isso, paz armada.
Paz armada, que todo mundo começou, estava se preparando para as guerras. Tanto que fizeram alianças, né? França, Rússia e Reino Unido fizeram uma aliança. O Império Alemão, Itália e o Império Austro-Húngaro era outra aliança. E aí acontece, o Duque lá, que era o...
Ferdinando.
Vai visitar a Bósnia, é assassinado por um sérvio. A Áustria declara guerra contra a Sérvia.
Isso.
Aí a Rússia, opa, com a Sérvia você não pode mexer porque eu vou defender a Sérvia. Aí a Alemanha, opa, Rússia você não pode se meter porque eu vou defender a Áustria. Aí Reino Unido e França já não gostavam muito da Alemanha porque teve a guerra franco-prussiana anteriormente. E está feita a Primeira Guerra Mundial.
Isso, que era a chamada a mãe de todas as guerras, a Primeira Guerra. Era para ser a última guerra do mundo. Todo mundo imaginava, os pensadores, que ia ser a grande guerra, o final de todas as guerras. Porque era para ser resolvido todos esses problemas regionais, de países territoriais e tal. E no final não foi isso que aconteceu, né, professor?
Não foi. Daí o que acontece? No começo a Alemanha começa a conquistar território, depois a guerra se prolonga demais, já no final da guerra, Estados Unidos vem e ajuda os aliados a vencerem a guerra, bem no finalzinho. A Alemanha perde, é assinado o Tratado de Versalhes.
Isso num vagão de trem,
em
Paris, né?
No mesmo vagão, no mesmo trem.
Isso.
Que foi assinado o tratado anterior em que a França tinha perdido o território para a Alemanha. Né? Um revanchismo, né?
Isso.
Para mostrar o revanchismo.
E esse trem vai ser importante porque ele também vai entrar lá para frente, o vagão. Vai entrar na mesma
história.
Na mesma história.
E aí a Alemanha fica sem poderio econômico.
Ela tinha que pagar espólios de guerra. Né? Então, toda a culpa da Primeira Guerra recaiu sobre a Alemanha. Então, o dinheiro, tem fotos disso, nós não trouxemos fotos disso, mas tem, na internet tem, de pessoas alemãs carregando carrinho de dinheiro, que era mais barato queimar o dinheiro do que comprar a lenha para queimar. Então, a economia foi para a miséria, né? E o que aconteceu? Nesse momento, daí começou a aparecer personagens obscuros da história que...
Antes disso, vou falar do presidente americano que nós estávamos falando antes.
Sim, sim.
Porque todo mundo tratou a Alemanha como a única responsável e por isso que teve essa decadência. Mas o presidente americano, Woodrow Wilson, ele queria tratar todos por iguais,
sim,
justamente para não ter mais guerra.
Isso ele imaginava que poderia acontecer uma guerra no futuro,
então,
por causa disso, né?
Por causa disso.
Porque houve uma distensão muito grande daí, né?
Mas os pontos que ele quis não foram aceitos e depois ele assinou um tratado à parte com a Alemanha. E um outro ponto que ele queria fazer era uma Liga das Nações, né? Justamente para resolver esse problema. Tem uma questão aqui, o pessoal se reúne,
todo mundo se reúne
e resolve.
Que é a gênese talvez da ONU,
da
né?
ONU.
A ideia
isso,
era
a
da
ONU surge depois na Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra. Justamente ele que propôs, a Europa assina a Liga das Nações, mas o Congresso americano veta e os Estados Unidos não faz parte nesse primeiro momento.
Isso.
E aí surge o nosso amigo.
Nosso não, né? E nem de um monte de gente.
Mas... muita gente que não gosta do cara.
Daí surge esse personagem, né? O Hitler, filho de um guarda alfandegário, de família humilde, teve uma infância muito dura, o pai deles que era muito rígido, austríaco, né? Hitler é austríaco. E ele lutou na Primeira Guerra, foi condecorado, que foi o único cabo do exército alemão que ganhou a Cruz de Ferro. Isso é ponto notório dos historiadores. Ele foi um cara destacado por ser, mesmo sendo cabo, que era um oficial subalterno lá. O que acontece? Ele vai para a Alemanha, né, praguejando, porque eles tinham uma cultura no exército alemão que toda a culpa da desgraça que aconteceu na Alemanha era por causa de uma conspiração sionista que existia no mundo.
Exato.
Né? Que eram culpados de todos os países opressores, porque a Alemanha tinha que pagar os espólios de guerra, tal, miséria. Ele tentou, nós estávamos falando, ele tentou entrar na Academia de Artes de Viena, ele pintava quadros só de prédios, então não foi aceito, né? O pessoal achou que ele não tinha qualificação, e ele vivia na rua. Até ser achado pelo exército alemão, né? O exército alemão precisava de alguém que fosse um militar, vamos dizer, desconhecido, e que pudesse participar das reuniões do novo partido que estava surgindo, que era o Partido Nacional Socialista dos
Trabalhadores.
Isso. Alemães.
Que é o Partido Nazista depois.
Isso, que viria a ser o Partido Nazista. Quando Hitler vai nas reuniões, na cervejaria, que ele se reúne em cervejarias, ele fica maravilhado com o discurso do partido, ele disse, olha, eu estou dentro do que eu imagino que é isso que eu penso mesmo. E ali...
começou a história dele.
Começou
tem até no próximo slide, acho, mais dois slides para frente, tem até um trecho de uma carta que ele escreve pós-guerra para um amigo dele, em 1919, já colocando a culpa nos judeus. Lembra, em outros programas, a gente já falou, né? Ah, dos protocolos do Sábado de Sião, que Hitler leu, depois vai escrever o livro. Então, você vê... isso aqui é o trecho de uma carta que ele escreve logo após a Primeira Guerra Mundial.
Isso.
Então, aqui ele já...
Ele achava de formação, que tudo que acontecia era por causa de uma conspiração judaica, né? Então, a formação dele foi essa.
Isso aí. E aí ele vai, funda o partido... Ele funda, não. A cervejaria lá já tem o Partido Nazista. Eles provocam uma revolução, ele acaba sendo preso em 1923,
um golpe,
se não me engano.
Né? O golpe da cervejaria que eles falam.
Ele vai preso em 1923, fica alguns anos preso, e aí ele escreve o livro dele lá, o Mein Kampf.
E na realidade, quando ele vai preso, é a oportunidade que teve dele poder escrever. Porque como ele vivia na rua, ele não tinha condição, ele era um cara inexpressivo. Mas como ele foi preso, ele ficou numa prisão política, né? Porque era uma prisão política. Tanto que ele pediu, tem uma história interessante na biografia dele, que ele pede para ele se defender no julgamento do golpe da cervejaria. E ele faz um discurso dentro do tribunal lá que todo mundo fica maravilhado, porque ele tinha um dom de oratória. E ali ele pôde reunir a imprensa internacional e fez o Mein Kampf, né, que foi o primeiro livro, o livro dele é Minha Luta, se chama Minha Luta. E ali sim está tudo que ele fez durante o decorrer do período que ele teve no poder, né, está escrito naquele livro ali. Tá? Ele teve um outro personagem que nós estávamos falando, o Rosenberg, né, que foi o cara que enquanto ele esteve preso ficou no partido, que teve também muita influência, ele estudou na Rússia e... Como ele estudou na Rússia, ele voltou com ideias de que a Revolução Russa foi causada também por judeus. Então, eles já tinham isso daí na formação deles, entendeu? E era esse pessoal que viria a ser a cúpula do Partido Nazista.
Em 1925, já surgiu a SS lá na cidade de Sauschultz.
Isso.
Por isso que é SS, né?
Isso.
Depois vira...
Isso.
E era, na verdade, quem que era SS? Eram só alguns bêbados lá, os caras que estavam no boteco lá com eles, bebendo. Isso. E só que daí o Himmler já se sobressai na frente e vira lá o grande chefe da SS.
Quando o Hitler sai da prisão, tinha se tornado um problema a SS. Tanto que tem a Noite dos Punhais, que eles falam, que foi assim um expurgo que eles fizeram para eliminar os chefes da SS e a SA, que tinha a SA também, né? Que era outro órgão. E eles, tipo, matam os líderes, tal, que eram os caras que podiam ter alguma dissidência política ou tipo de posicionamento político deles, né? E eles fazem uma limpeza no partido, né? E nisso, a gente vai vamos avançando aqui um pouquinho, né? Isso. Daí nós começamos em 1933, né? Vamos dizer, o Hitler subiu no poder.
Ele subiu em 32, teve eleições.
Isso.
Lá para... Que era a República de Weimar ainda.
E República de Weimar, isso.
Então teve eleições, ele perde as eleições, isso. Só que o cara que ganha nomeia ele chanceler. Por devido à oratória que ele fez aquele discurso e toda essa carreira.
E ele tinha um poder de... os deputados... Diz que quando tinham manifestações, eram na frente do Reichstag, o Reichstag era o negócio do governo, né? E eles ficavam as pessoas dizendo, nós vamos entrar aí, vamos matar todo mundo tal. Os nazistas, já nessa época. Eram os camisas pardas, eu acho que falavam que era o pessoal que já ia uniformizado, com uma roupa assim, caqui, com símbolo nazista e tal, do partido. E esse pessoal, eles faziam muita pressão nos políticos. E daí Hitler acabou sendo nomeado chanceler, né? E logo em seguida, daí, ele...
Eles provocam a queima mesmo.
Ele provocou um incêndio no Reichstag, acusando... Os comunistas, bolcheviques, na época, porque tinha todo um contexto de acontecimentos na Alemanha nessa época, né? A Alemanha estava vivendo sobre os embargos da guerra, mas teve um problema. Em 1927, mais ou menos, a Alemanha começou a se recuperar economicamente. E daí, em 29, veio a quebra da Bolsa. Ali foi o pior que aconteceu para a Alemanha, porque daí realmente o marco alemão perdeu o valor quase total, e daí sim o Partido Nazista passou a ter coerência em tudo que ele falava, porque ele dizia, olha, é uma conspiração mundial contra nós.
Contra eles.
Contra nós, entendeu? Eles. Então as pessoas quase estavam morrendo de fome e tal, e aí o Hitler sobe no poder, né, e...
Aí eles fazem outra eleição em 1933.
Já sem nenhuma oposição, porque ele já tinha sido... O presidente tinha abdicado, né, saiu do cargo, pediu para sair, e ele ficou com todos os poderes. Daí ele criou o cargo do Führer, que era o líder, né? O líder era um cargo que congregava o cargo de chanceler e presidente. Exatamente.
Exato. Então ele ficou o único chefão com apoio do Rosenberg, do Himmler.
Só maluco.
Chefe da
só
SS.
Maluco. Goering, que era um herói da Primeira Guerra.
O Goebbels.
O Goebbels, que era o gênio da propaganda, né?
Da propaganda dele. Exato. E aí ele começa a caça à maçonaria também, mais ou menos nessa época, 33 a 35, né?
Exatamente. Os primeiros relatos que tem da maçonaria sendo perseguida é em 33, porque na própria Alemanha é feito... o Himmler chama o... Não sei se foi o Himmler, acho que foi o Himmler. Ele chama o grão-mestre da grande loja da Alemanha e diz, olha, a maçonaria não pode funcionar sob o regime nazista. Eles já sabiam disso daí. Por que a maçonaria não podia funcionar sob o regime nazista? Porque a maçonaria pregava a questão da igualdade, que era totalmente contra o regime nazista, né? Porque ele era um regime de semitismo, ele dizia, olha, nós somos arianos e vocês Nós temos classes de pessoas, né? E a maçonaria sempre, isso foi uma, é basilar na maçonaria a questão da igualdade. Então, a maçonaria deixou
não
muito claro...
Não estava de acordo com os ideais
deles. Isso, não estava de acordo com o partido. Uhum. E ela foi perseguida, né? E começou as primeiras prisões. Daí eles foram encaminhados para campos políticos, porque os campos de concentração no início da guerra eram campos para políticos. Políticos, dissidentes, comunistas, ciganos, tudo que eles achavam que era contra o regime deles, né?
E contra a raça dele.
Isso.
Entendeu? Que não era ariano, né?
Isso, que não era ariano, exatamente. Então, depois a gente avança um pouquinho, né? Aí já é em 1941, mas em 1937 foi feita uma exposição em Viena sobre com artefatos da maçonaria que eles tinham tirado das lojas. A SS, ela tinha um grupo dela, eu não sei o nome agora, não vou lembrar o nome.
SD.
Isso era um grupo especializado.
Só para maçom.
Só para entrar em loja maçônica. Então, esses grupos, eles invadiam um país, por exemplo, e chegavam na cidade, eles iam direto na loja maçônica, arrombavam. Nós temos um slide aqui mostrando
isso. Os próximos slides, se puder ir passando devagarzinho, para nós, que os próximos realmente é só mostrando isso.
Isso,
né?
Isso.
Essa destruição de lojas.
Isso. Como foi feito, que isso daqui não é montagem. São fotografias da época, né? Então, são cartazes, né? E eles eram especializados em entrar em lojas para pegar documentos e procurar artefatos, tá? Isso a gente vai falar, o professor Alves vai falar sobre isso daí daqui a pouco, mas o objetivo deles, Hitler, ele entendia que a maçonaria, ela tinha uma organização como entidade, vamos dizer, como entidade, como corpo de entidade, e que ela conseguia manter os membros ativos, né, por rituais e por... Ele entendia isso. E ele queria que o partido fizesse isso, sabe? Teve um movimento no partido para isso. Então...
E uma das perseguições é porque ele achava que a maçonaria era descendência dos judeus.
Sim, então, sim. Isso. Ele fala sobre a maçonaria servir aos judeus.
Serviu aos judeus.
Isso. Tanto que eles falam no discurso, esse Rosenberg fala no discurso que os agricultores na Alemanha, eles eram contra os judeus. Tinha um movimento na ascensão do nazismo. Os agricultores eram totalmente contra os judeus. E eles falam sobre os serviçais maçons. Entendeu? Eles falam sobre isso já, nos discursos, né?
Pode passar lá, por favor.
Então, aqui são os mapas de
nas lojas.
Das lojas, né? Porque os triângulozinhos ali são as lojas, né? Legend Lodges. Então, são as lojas da Alemanha, né?
Inclusive, esse triângulo ele vai usar depois, né? Para identificar no campo de concentração, né?
Exatamente.
Assim como ele identificou no mapa onde estavam as potências, ele vai usar no uniforme dos prisioneiros.
Dos prisioneiros.
Ali.
Isso. Esse daí era o uniforme do maçom preso, era esse daí. Então, era um pijama, né? De estado. Não era um pijama, óbvio. Era uma roupa de estado azul e branca. E tinha um triângulo vermelho invertido, tá? Como tinham outras classes de presos políticos, tinham também. Então, os homossexuais tinham, as lésbicas tinham, os comunistas tinham, cada um tinha um símbolo. Esse símbolo era dos maçons, tá? Foi instituído...
Facilitar a identificação deles dentro do campo, quem era o quê.
Quem é o quê, entendeu? E alguns tinham um F no meio, na França depois eles tinham esse símbolo e um Fzinho no meio.
Perfeito.
Então, aqui é uma loja maçônica, né? Já sobre um documento de propaganda. Então, ela é uma fotografia que foi tirada na época de uma loja maçônica, né? Então, eles pegaram as coisas, puseram ali para causar uma impressão negativa da coisa, né? Porque a ideia era sempre colocar a maçonaria como uma coisa ruim. E que eles eram as pessoas que estavam limpando o mundo de tudo isso daí. Então... Aqui é interessante isso daqui, né, Álvaro? Nós falamos hoje, porque tem aqui
uma loja também.
É uma loja e tem um oficial nazista lá atrás, ó. Oficial nazista mesmo, tá de uniforme e ele tá olhando os quadros. Provavelmente roubou aqueles quadros ali, porque eles eram especialistas em roubar obra de arte.
Tem uma outra imagem que eu não coloquei aqui, que é a próxima dessa, que daí na próxima essa estátua aqui já tá caída e tudo pilhado a loja já.
Isso, ó. Olha, aqui tem os oficiais nazistas também, com um cara abrindo um cofre, provavelmente, né? Porque eles eram especialistas nisso, chegar nas lojas, e eles queriam sempre alguma coisa, que eles nunca acharam, porque não existe o que eles queriam, que eram artefatos, né?
Artefatos sagrados, né? Isso. As relíquias sagradas.
Não existia. Ó, aí como ficavam as lojas, né, professor Alves?
Exato.
Tudo destruído, aí foto original de época, Então, eram documentos revirados, né? O que eles conseguiam levar embora, eles levavam, e o que não queria ficava lá. A estátua no chão lá, ó.
Aí os oficiais também, né? Fazendo a revista nas lojas.
Aí oficiais, nosso... exatamente, fazendo revista nas lojas. O uniforme da Gestapo, né? Esse daí, esse preto aí é da Gestapo, então... Esse pessoal era da turma do mal mesmo. Exato. Então, agora vamos falar sobre...
Então, uma das buscas pelas lojas era o problema de achar a igualdade, né? O maçom dizia que todo mundo era igual e eles se achavam superiores, né? Tanto que uma das buscas dele, ele manda expedições para o Tibete, porque ele dizia, uma das aspirações dele é que os arianos eram descendentes dos atlantes, e quando a Atlântida afundou, uma parte da civilização fugiu e fugiu para o Tibete. Então, por isso que ele manda expedições para lá, e isso é documentado também, para tentar achar esse povo que estava escondido lá, ainda que remanescente.
É interessante, porque em todo esse período de existência do nazismo, eles tinham pessoas dentro do governo ocultistas. Então, era uma coisa maluca.
O Hitler era um
isso, deles, ocultistas, era ocultista. Isso. Então, eles eram pessoas assim que... Imagina, eram pessoas que tinham, sabe, esses dias eu vi um documentário até sobre isso, não tem nada a ver com isso que nós estamos falando, mas eles tinham um lugar onde era o castelo central da SS lá, tinha o sol negro no chão desenhado e tal, então...
Ah, eu coloquei.
É isso,
acho,
né?
Acho que eu coloquei aqui nas
então,
próximas
então tá, um sol negro no chão e tal.
Então, que eles queriam buscar essas coroas, as joias da coroa do Sacro Império Romano lá, Germânia, que diz que dominou por muitos anos, então... O imperador que tivesse essas joias teria o poder e poderia fazer o Reich que ele queria que durasse mil anos. Essa era a ideia dele.
Isso, e eles prometiam para ele, né? Todos os generais deviam prometer para ele, olha, nós vamos achar uma arma, um artefato que vai ser a arma final.
A Arca da Aliança, o Santo Graal, a Lança de Longino, né? Que é.
Porque você tem que entender como era a vida dele. Ele era um cara que era um cabo do exército, não teve nenhuma formação, não estudou nada. Então... Para ele, ele falava bem só e tinha, era uma pessoa que tinha muito carisma, com certeza e tal, né? Então, era uma pessoa que era limitada para esse tipo de coisa. E o cara chegava lá e dizia,
e ele acreditava
nisso. Isso, vamos achar o negócio mesmo.
Trabalhei na Siemens muitos anos e aí uns alemães a gente perguntava, né? E o que vocês acham do Hitler? Alguns falavam assim, ó, ele era um cara, um bom político que foi mal assessorado. O pessoal da Siemens da Alemanha falava isso pra gente.
Um monte de maluco, né? Porque ele levou a Alemanha no período de desenvolvimento. Mas o desenvolvimento não era pro desenvolvimento do povo, né? Já estava pensando, por exemplo, construir rodovias concretadas, mas a ideia era passar já tanques pela rodovia e tal. A questão da Força Aérea, ele mandou... A Força Aérea dele, ele mandou para a Espanha para treinar na Revolução de Franco. Então, ele chamava Abutres, o nome... Um corpo aéreo deles lá. Então ele tinha intenções de...
Porque ele queria de novo anexar todo aquele território que perdeu na Primeira Guerra Mundial.
Exatamente.
Ele começa anexando ali a Áustria e a Hungria.
Exato.
Depois vai e anexa mais um paísinho do lado, Tchecoslováquia.
Isso.
E daí quando ele invade a Polônia...
É que deu história
a guerra. Isso.
Só poupar. Isso.
Porque na verdade até assinaram uns acordos, né? Os países. Opa, eu vou anexar aqui só a Áustria e a Hungria porque é minha. O pessoal lá, a Alemanha, Inglaterra, França, não queriam mais guerra, não, tudo bem, sem paz. Agora eu vou anexar a Tchecoslováquia. Pessoal, não queremos guerra, sem paz também. Aí quando foi anexar a Alemanha, a Polônia.
Polônia, tinha tratado,
viu,
né?
Que, poxa, ele tinha tratado. Ele não vai parar por aí, então.
E não ia parar mesmo, né? A ideia dele era anexar todo mundo mesmo.
Exato. Aí isso explodiu a guerra. Então ele queria buscar, uma das ideias depois era buscar essas relíquias. A Lança de Longino tem até uma história interessante, né? Muitas viagens também do pessoal. Que Longino é o nome do centurião que perfurou o lado de Jesus,
Cristo,
na,
né?
Cruz. Né? Porque
sim.
Cristo foi crucificado na Sexta-feira Santa, sim. Pelo regime deles da Páscoa lá, não podia ficar ninguém na cruz no dia da Páscoa, então
ele
tinha que tirar. Então,
e
na cruz
matar.
O pessoal ficava, às vezes até uma semana lá, pendurado.
Sim.
E não, em vez de quebrar as pernas, que era o procedimento, o cara foi lá e só perfurou para ver se ele tava vivo ou não. Isso é o que está na Bíblia.
Sim.
Aí, muitos anos depois... Tipo, 1.200 anos depois, um bispo dá o nome para o centurião, chama ele de Longino, diz que ele era cego e quando jorrou sangue nos seus olhos, ele voltou a enxergar.
Sim.
É. Então o pessoal estava atrás dessa lança também, porque ela
tinha poderes, poder. Achavam que tinha poderes, né?
Isso, daria poder para quem a tivesse.
É que isso daí tem nos filmes, né? A gente vê isso nos filmes do Indiana Jones, tudo, até nós falamos disso hoje. Então isso
sagrada,
vende, né? Isso daí vende.
A última cruzada.
E é uma ideia que vende, porque você vê, vendeu uma destruição de quantos milhões de pessoas. Exato. Morreram, né? Então,
E para guardar isso aqui, eles fizeram um castelo, que eu acho que é esse que você
esse
falou.
Daí, esse daí, é. Então, é, era só curiosidade, nem sabia que estava aí o slide.
Eu só não coloquei o Sol Negro, mas eu coloquei que fica... Então, esse é o castelo que o Himmler controlava,
isso,
esse castelo.
Isso, exatamente.
Porque eles achavam que, assim como o rei Arthur foi um grande rei e teve Camelote, aqui seria Camelote dos alemães, esse castelo, seria Camelote deles.
A chefe da SS.
Então, eles fizeram um campo de concentração aqui, que teve, chegou a ter 4 mil refugiados para auxiliar na reconstrução do castelo. Ele mandou fazer um fosso em volta, que hoje não existe mais, para proteger. Tipo coisa medieval mesmo, né? E naquela torre à direita lá, que não tem a cúpula, é a torre principal, que daí em cima tem uma abóbada com símbolo nazistas. Pode passar lá para nós, por favor? Deixa eu ver se está aqui. Isso, essa aí. Então, essa é a abóbada daquela cúpula lá, daquela torre. Sim. E embaixo era o símbolo do Sol Negro, que era outro símbolo deles. E aqui que eles iam fazer o exército com os 12. Então, o símbolo do Sol Negro tem 12 raios desse aí, que era para ter os 12
cavaleiros,
discípulos, os 12 cavaleiros deles da tábula redonda da Alemanha, né? Dos arianos. Depois, finalzinho da guerra, só fica 3 ou 4, 200 ou 300 só no campo de concentração para terminar ali. Mas depois, no finalzinho da guerra, o próprio Himmler manda destruir o que eles tinham feito, para que não ficasse para ninguém.
É, isso daí é legal, essa flor aí, é legal.
Isso aí eu coloquei para terminar aqui.
Vamos falar...
Não sei se você quer falar
não,
mais.
Não, falar aí. Só sobre os maçons, eles foram perseguidos pelos nazistas, né? E eu até falei para o professor Álvaro, hoje nós estávamos conversando sobre isso. Alguns autores falam de 80 a 100 mil, mas eu ouvi outros autores falando de 100 a 200 mil mortos, que foram mortos mesmo em campos de concentração. E dentro de um campo de concentração teve uma loja chamada Liberté Chérie, um nome, que era Liberdade Querida, o nome da loja. E essa loja funcionou dentro de um campo de concentração nazista, e ela era formada por maçons belgas no começo, depois daí ela aumentou o número de membros e tal, e ela foi feita uma iniciação dentro dessa loja. E essa loja, o estandarte dela, o símbolo dela era um escudo com o triângulo vermelho dentro e um escudo azul e branco, que eram as cores da roupa dos prisioneiros. Entende? Então, isso daí foi um período muito negro para a maçonaria. Tem muita gente que fala assim, a maçonaria apoia não sei quem, não apoia não sei o que e tal. Mas a maçonaria sempre sofreu com vamos dizer, radicalidades. Sempre sofreu na história. Então, isso foi um caso muito grave da história. As pessoas não entendem, talvez acham, os maçons nunca foram perseguidos, sim, foram mortos muitos. E daí, para eles não serem identificados, eles criaram esse símbolozinho aí. Tem uma lenda bacana sobre isso daí, né? Ela se chama a Miosotis. Ela é uma florzinha azul. E ela quer dizer, não se esqueça de mim, don't forget me. E ela diz o quê? Ela diz para nós não esquecermos. E essa flor, os maçons usavam na lapela, terno, né, ou da roupa, quando eles estavam circulando, porque alguns não foram presos. Então, para eles se identificarem na sociedade, eles usavam isso daí.
Tiraram o esquadro e o compasso, isso. Porque qualquer
todo mundo sabia
soldado
quem que era.
Poderia saber quem era.
Exatamente.
E trocaram para não me esqueça.
Isso. E tem um livro, professor Álvaro, muito bom, do Robert Cooper, Robert L. Cooper, o nome do livro se chama Red Triangle, Triângulo Vermelho. E esse cara, ele é curador do Museu da Escócia, é um cara famosíssimo, aí tem um monte de livro. E eu não sei se esse livro tem tradução em português, mas quem puder comprar e puder ler, comprar na Amazon, no Kindle, pode comprar. É, diz que é um dos melhores livros sobre maçonaria na Segunda Guerra. Porque ele fala sobre tudo isso aí, sobre os campos de concentração, como é que funcionaram, aonde tiveram, quem foram, quais lojas foram presas, como funcionava essa triagem da SS, como ela fazia para invadir as lojas, qual que era o procedimento e tal. Então é muito bacana e muito enriquecedor para quem, até para quem é curioso, né?
Sim.
E daí, se você quiser terminar de falar, Deus...
É porque aquela lei lá que a gente falou, 33, sim, 34, foi na Alemanha, mas quando ela invadiu a Áustria, ela destruiu a Áustria, quando invadiu a Polônia,
A França, quando ela invadiu, a maçonaria foi proibida em 1941, na França. E o que acontece? Logo em seguida, em 1942, começaram a deportação dos maçons. Então, eles invadiram, documentaram tudo, porque os alemães eram um maluco para documentar as coisas. Documentavam e começaram a prender as pessoas e mandar para os campos de concentração. E foi assim. Daí esse, por exemplo, Rosenberg, que é um cara do início do nazismo, né? Esse cara foi julgado em Nuremberg e foi enforcado. Então, tem livros dele, tem diários dele, dá para entender qual era o modus operandi dessa turma aí, entendeu? Porque eram pessoas que tinham um problema sério.
Alguns foram condenados, muitos fugiram.
Isso.
Não tá... O próprio Hitler a gente não sabe, né? Dizem que ele se suicidou e o corpo foi queimado, mas...
Isso,
muita gente especula que ele fugiu.
Isso. Esses dias eu vi até um negócio sobre isso na França, que eles, parece que a Rússia ainda tem o crânio dele guardado, tem um pedaço de sofá lá e tal, mas eles não liberam para fazer exame de DNA, nada.
Então, daí tem as especulações, venham para o Brasil, venham para a Argentina, um monte de...
Mas a gente teve muito alemão aqui no Brasil, né?
Sim, não, isso
nós
sim.
Nós sabemos disso.
Exato. Alguns vieram, né? Porque a cúpula era grande, né?
Sim.
A alta cúpula era grande.
E aqui a gente teve movimentos também nazistas. E esses dias eu vi uma foto em Curitiba, no centro de Curitiba, de um hotel ali, onde perto da Praça Tiradentes, com a bandeira nazista. E era um congresso que estava tendo e tal. O próprio dirigível Edimburg, em 1936, quando sobrevoou Curitiba, ele tinha a suástica no...
O prédio do Garcês foi sede do nazismo, da Alemanha.
Era a bandeira deles, do país deles.
Exato. Que, na verdade, é uma bandeira adaptada lá dos hindus também.
Isso,
coisa assim, né?
Aquele símbolo não tem nada a ver com
a ideologia
deles, nazista. Eles adaptaram aquilo.
Exatamente. E daí, então... Só vamos fechar cá. Miosotis.
Miosotis.
Que o nome dela é Não Me Esqueças. Então foi isso que você falou, né? Os maçons lá dos países ocupados, eles trocaram o esquadro compasso por essa florzinha, então, para poderem se identificar quem era. E aí é uma lenda, né? Algumas lendas do surgimento. A mais comum é a última aqui, que é a do cavaleiro, né? Eu só pus em ordem crescente, de importância, Deus, Adão e cavaleiro, senão o pessoal briga com a gente.
Depois fizeram Deus por último, então.
Mas a lenda, acho que a primeira que eu vi era de um cavaleiro que ele vê aquela flor tão linda no lago, aí ele se abaixa com a armadura toda pesada, ele se abaixa para pegar para a namorada dele, só que com a armadura pesada ele se afunda, cai no lago e vai embora, daí ele só levanta a mão e grita para a namorada, não me esqueças. Daí vira o nome da flor. E o mesmo para Deus e Adão, quando Deus fez todas as coisas e foi dando o nome, ele esqueceu de dar o nome para ela. Essa flor. Daí a flor falou para Deus, não me esqueças. Meu Deus, então, doravante, esse será seu nome. E a mesma coisa Adão, que disse que também Adão foi que deu um nome para os animais e para os vegetais. Aconteceu a mesma história, né?
Ele esqueceu
de dar o nome para ela e a florzinha falou para ele, não me esqueças. Ele nunca mais vou te esquecer, porque esse vai ser seu nome. Então, a gente espera que vocês não esqueçam, né? Esse passado negro que...
Isso,
que aconteceu. Nós já falamos muitas vezes, né? Protocolo de Sábado de Sião originou Hitler, originou Mein Kampf, originou a Segunda Guerra Mundial. Então, acho que a mensagem que tem que deixar hoje é essa, né? Não esqueça
não podemos
esse
esquecer,
passado.
Né? É interessante isso. Eu estive no Museu do Holocausto, em Washington, e eu comprei um pinzinho lá, pequenininho assim, e estava escrito dentro do pin, assim, não podemos nunca nos esquecer disso. E nós não podemos nunca nos esquecer disso. Porque volta e meia, nós observamos as pessoas falando, não aconteceu o Holocausto. Uhum. Aconteceu, é documentado. Isso. Os americanos
não
e os...
Não aconteceu a Revolução de 64.
Isso,
não
é aquela história, isso, nunca aconteceu nada. Na realidade,
não viveu, não...
os americanos, o que eles fizeram? Quando eles libertaram os campos de concentração, eles levavam as pessoas das cidades próximas nos campos antes de tirar os corpos. Então, as pessoas ficaram horrorizadas. Tinha gente que desmaiou, que passou mal, isso na Alemanha. Então, não tem como negar. Tudo muito documentado, entendeu? Então...
Em 2000, trabalhava no Rio. Em 99, lá na PUC do Rio, um alemão sobrevivente do campo de concentração, ele foi dar uma palestra, né? Um senhorzinho muito velhinho, já 80 e poucos anos. E ele falou que eles estavam tão debilitados quando foram libertos do campo de concentração, que muitos, quando saíram, que abriram os portões, que eles saíram correndo, os alemães, de propósito, deixaram um vagão com sacos de açúcar. E o pessoal que saiu correndo primeiro foi lá e começou a comer açúcar, e o fato de comer aquele açúcar, o pessoal morreu, porque o organismo não aguentava mais.
Né?
Ele falou assim, eu sobrevivi porque eu não tive força para chegar no vagão.
Isso, tinha uma maldade em tudo isso daí, entendeu? Uhum. Porque isso também não é só culpa dos alemães, é culpa de toda a Europa.
Sim.
Porque ninguém quis receber os judeus, né? Tem isso outro problema também.
Que a gente brinca, né? Enquanto eles estavam invadindo a Áustria, invadindo a Tchecoslováquia, matando só judeu, ninguém se meteu.
Isso
ninguém
mesmo.
Se meteu. O pessoal põe muita culpa, às vezes, na Igreja Católica. Fala assim, o Papa não falou nada, não se pronunciou. Não. Peraí, mas e o rei da Inglaterra não se pronunciou? Da França, mundo, da Espanha, isso, ninguém se pronunciou. Isso. Ninguém queria se meter, né?
Isso porque, até porque era os, se você analisar a geopolítica antes da Segunda Guerra, o mundo já era assim há muito tempo. Os judeus sempre foram expulsos de um lugar para o outro, sempre foram perseguidos e tal. Né? Sem apologia nenhuma, nada. Não. Nós estamos falando desse período histórico aqui.
Exato.
É, senão já vai ter gente dizendo, ó, os caras estão falando
são
isso.
São judeus.
É, não, isso não tem nada a ver.
Defendendo os povos, isso, que todo mundo tem que ser iguais. Essa é a nossa ideia.
Que aconteceu de verdade, porque volta e meia nós ouvimos, ó, não aconteceu o Holocausto, aconteceu. Está documentado, tem vídeo, tem filme, tem depoimento, tem...
Sobreviventes aí, que até
isso,
tempos atrás,
ainda
anos
tem
atrás,
sobreviventes.
Exatamente.
Então, podemos esquecer nunca.
Isso. Então, fica essa mensagem, né? Por isso que é importante estudarmos a história. Então, a gente nunca deve se esquecer da história para não incorrer nos mesmos erros.
Isso, né? Para não repeti-la.
Não repetir os mesmos erros. Okay? Pessoal, obrigado pela audiência, Milton.
Obrigado.
É, mandar um abraço para o pessoal lá do GOB, né?
Isso, do
nosso amigo Ariel Estrapasson, que sempre nos assiste.
E o Anivaldo, também.
Anivaldo,
não,
que sempre nos assiste. Nosso grão-mestre, Paulo Sorge.
Paulo Sorge também, exatamente.
E todos os nossos irmãos e vocês ouvintes aí, isso, alunos do curso de maçonologia que estão sempre conosco também. Obrigado e não nos esqueçam.
Não esqueçam.
Até a próxima.
Universo Maçônico.